Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Globo, hoje, uma terça-feira, dia 20 de dezembro de 2023, quando faltam exatamente 218 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quem está comigo novamente, mas lá na casa dele hoje, descansando para essa retrospectiva que vamos fazer hoje, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bem?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É isso, a gente vai fazer um breve resumo do nosso ano olímpico agora de 2023, o ano que teve três grandes pilares, digamos assim, que a gente vai poder falar bastante. Os campeonatos mundiais, né, foram mais de 40 entre todas as modalidades. Os Jogos Pan-Americanos, que o Brasil deu um show, bateu todos os recordes possíveis. E as conquistas das vagas olímpicas, em que o Brasil está com um bom número de classificados. Poderia ter um pouco mais, poderia estar com um handball aqui, uma vaga mais na ginástica, mas acho que, no geral, estamos com um número bom de vagas para os Jogos de Paris 2024. Acho que a gente vai fazer a nossa retrospectiva em cima desses três pilares.
Perfeito, Gui. Belo tripé. Acho que sustentam esse ano de 2023, que eu estou cansado. Cansei, verdade. Caraca, parece que eu trabalhei mais do que nunca. Eu sei que nunca a gente trabalha mais do que o ano... Não, às vezes trabalha. A comparação histórica é sempre difícil de fazer, mas estou cansado nesse fim de ano, mas o que quer dizer que o ano de 2024 promete muito, porque já estamos trabalhando 2024. Eu e Guilherme Costa, nas últimas horas, estivemos produzindo conteúdo bonito, isso, adoro a produção de conteúdo, produzindo conteúdo para 2024 já, então vem coisa muito boa para aí. Talvez por isso que eu esteja cansado, assim, a produção juntou 2023 com 2024, mas vamos falar desse ano pré-olímpico. O ano pré-olímpico é sempre um ano muito importante, já avisando os Jogos Olímpicos de 2024. Em Paris, que começam dia 26 de julho, então já anote na agenda, quem já está com o calendário, já botou, as pessoas botam folhinha na parede da sala não, né, acho que na cozinha, lá em casa era na cozinha, para começar a puxar e marcar. Eu acho que sim, minha mãe eu estive na casa dos meus pais esse final de semana lá em Meirin, que já tinha umas folhinhas devidamente desdobradas em cima da mesa. Eu imagino que no Natal já estarão lá coladas na parede, então anote 26 de julho, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Mas antes, vamos falar deste ano de 2023, Gui. Vamos começar, então, como você bem adiantou, pelos mundiais. Todos os 40 e lá vai tantos mundiais. O Brasil terminou abaixo da expectativa, dentro da expectativa. A gente já falou muito disso durante o ano, mas 17 medalhas ao todo é abaixo dos últimos anos, pelo menos. Que lição tiramos deste ano de 2023, Gui?
Se a gente pegar os números brutos, né, o Brasil terminou com 17 medalhas, né, em mundiais, 3 ouros, 6 pratas, 8 bronzes, 17 medalhas no total. Isso faz com que seja o pior número. Se você pegar o número de ouros, é o pior desde 2015. Se você pegar o total, é o pior desde 2014. Então, assim, no ciclo pré-Tóquio, o Brasil não teve um ano tão ruim ou tão com esses números tão baixos quanto tivemos em 2023. Então, acho que, assim, não foi bom, mas tem todas umas justificativas para a gente saber que não foi bom e ter a consciência que podemos, sim, ir melhor no ano que vem, nas Olimpíadas de 2024. Então, passando aqui rapidamente as medalhas que o Brasil conquistou em campeonatos mundiais esse ano. 3 ouros, a Bia do boxe, o Filipinho do surf e a Rebeca da ginástica artística no salto. Aí as pratas foram a Rebeca no solo, a Rebeca no individual geral, a equipe da ginástica artística, o Luigi Cini do skate park e a Raíssa Leal no skate street, esse título, essa prata conquistada na semana passada, e Ana Patrícia Duda do vôlei de praia. Os bronzes, a Bia Souza do judô, Rafael Silva do judô, Maria Clara do taekwondo, Caio Bonfim da marcha atlética, Marcos da Almeida tiro com arco, Wanderson do boxe, Flávia no solo, né? Flávia Saraiva no solo da ginástica e a Rebeca na trave da ginástica artística. Essas são as 17 medalhas, mas a gente lembra que o Brasil teve muitos atletas confundidos em 2023. Mayra Aguiar não disputou o Campeonato Mundial de Judô, Daniel Carguinin não disputou o Campeonato Mundial de Judô, Ana Marcela Cunha nas águas abertas e o Alisson dos Santos no atletismo disputaram o Mundial, mas ainda recuperando de lesão, ficaram perto da medalha, mas fora do pódio. Bruno Fratos ficou a temporada inteira sem nadar. Nossa, uma das grandes chances de medalha do Brasil na natação. E as seleções de vôlei tinham como foco de 2023 os campeonatos pré-olímpicos, que não valeram exatamente como campeonatos mundiais, né? O Brasil conseguiu a vaga olímpica no vôlei, mas não foi bem na Liga das Nações, o torneio intercontinental que movimentou o vôlei, que contaria para essa soma de medalhas que a gente tem. Então, assim, números abaixo do esperado, Marcel, mas tudo com justificativa que, assim, encaixando direitinho, dá para ir bem em 2024. Queria ter dado uma notícia melhor agora? Claro que teria, mas não é o fim do mundo. O número é abaixo do esperado, mas ainda tem muito o que se fazer para Paris 2024, que dá para bater o nosso recorde de medalha.
Perfeito, faltam 7 meses. A gente esteve no Prêmio Brasil Olímpico na semana passada, conversou com muita gente, muito atleta, muito dirigente. O pessoal do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, está sim animado em bater esse recorde de medalhas. Então, espere aí nas contas 21, 22, quem sabe 23 medalhas, sendo muito otimista. Mas, como o Gui já adiantou aqui também, né, em podcasts, em edições passadas aqui do Rumo ao Pódio, o número de ouros, eu acho que é o que mais corre riscos, né? Acho que mais longe de bater está o número de ouros. É só a gente olhar, por exemplo, esse ano, que o Brasil teve apenas 3 ouros conquistados em campeonatos mundiais, ou o paralelo ao campeonato mundial desse ano. Aproveitando, falando um pouco do Prêmio Brasil Olímpico, estivemos lá, conversamos, vimos muita gente, e os prêmios de melhores do ano foram, primeiro, para o Marcos da Almeida. O que me deixou muito feliz foi o entusiasmo que ele estava em receber o prêmio, o quanto ele tinha essa gana de ganhar o prêmio. Isso mostra o quanto o Marcos está empolgado, o quanto ele está querendo essa medalha olímpica inédita para o tiro com arco. Então, fiquei muito feliz com o Marcos lá. Assim, é um cara muito engajado no que ele quer, está como número 1 do mundo e ganhou por causa disso o prêmio, apesar, como se fosse ruim ganhar uma medalha de bronze mundial, apesar do bronze mundial, que se você comparasse era abaixo do Filipinho, que foi ouro no surf, mas o Marquinhos estava muito contente e muito firme na meta dele de conquistar a medalha olímpica. Então acho que podemos acreditar muito nele. A gente fala isso na perspectiva 2024, não na retrospectiva 2023. E acho que o grande destaque do esporte olímpico no ano do Brasil, foi premiada também no Prêmio Brasil Olímpico, foi a Rebeca Andrade, por todo esse desempenho, por ela ter salvo o ano do Brasil aí nesse número de medalhas, né, Gui? E por tudo que ela fez, é o grande nome do Brasil no esporte olímpico hoje. Novamente ganhou, né, primeira tricampeã do Prêmio Brasil Olímpico, está no auge da carreira dela, e a gente não duvida que o 2024 dela seja ainda melhor. Foi muito o que ela disse pra gente lá, que ela espera, que o ano foi muito bom, mas que ela espera que 2024 seja ainda melhor. Então a Rebeca é o grande destaque dessa grande lista de medalhistas, né, Gui? A grande estrela do Brasil provou no Mundial que pode ser a grande estrela do Brasil também no ano que vem nas Olimpíadas.
Com certeza, ganhou 5 medalhas no Campeonato Mundial, né, repetindo: ouro no salto, prata no solo, individual geral e equipes, e bronze na trave. Então, imagina se ela ganhar 5 medalhas na Olimpíada. Na minha conta, ela está com 3 medalhas, podendo ser 4, mas a minha conta seria 3 medalhas na Olimpíada do ano que vem, o que já seria espetacular, histórico, enfim, todos os adjetivos possíveis. A Rebeca é o grande nome da atualidade do esporte brasileiro e pode virar, daqui a um ano a gente pode estar comentando aqui, que ela é o maior nome da história do esporte brasileiro entre homens, mulheres e todas as modalidades, já que ela já tem 2 medalhas olímpicas, né, conquistadas em Tóquio, um ouro e uma prata. Se ela somar mais 4 medalhas em Paris, agora ela chega a 6, se torna a maior medalhista da história do Brasil entre homens e mulheres e todas as modalidades. Então, assim, acho que 2023... esses campeonatos mundiais, claro que servem como parâmetro para Paris, assim, muita coisa que a gente viu nos mundiais a gente vai ver em Paris, mas muita coisa também não acontece. Não é que o cara é campeão mundial em 2023 vai ser campeão olímpico em 2024. Para a gente fazer um paralelo, em 2019, o Brasil conquistou 6 ouros em campeonatos mundiais. Aí veio a pandemia, claro, 2 anos depois tivemos a Olimpíada de Tóquio, o Brasil terminou com 7 medalhas. Em 2015, o Brasil conquistou 3 ouros em campeonatos mundiais, assim como conquistou esse ano. Em 2016, foram 7 ouros nas Olimpíadas. Então, é um parâmetro, mas não é que o que acontece no Mundial acontece na Olimpíada. Então, acho que dá para a gente conseguir o recorde de medalhas. Como você falou, acho que na minha projeção atual, nas minhas contas, são 22 medalhas que o Brasil vai conquistar. Bateria o recorde atual, que é 21. Só que ali está entre 4 e 5 ouros, estourando 6 ouros, mas 6 ouros seria muito otimista. 4 ou 5 ouros, na minha projeção, não bateriam 7 ouros, que é o recorde histórico conquistado em Tóquio. e no Rio de Janeiro. Então, acho que o Brasil está caminhando para isso. Recordes do total de medalhas. Não bater o recorde de ouros, mas vai ser bem legal acompanhar. Cada medalha de ouro vale. O Brasil vai chegar com bastante, muitas chances de ouro, mas é o que a gente sempre fala aqui. Não é porque o Brasil vai chegar com 15 chances de ouro que o Brasil vai conquistar 15 medalhas de ouro. Quando você chega com 15 chances de ouro, você conquista 4, 5, talvez 6. Acho que é isso que vai acontecer. É, faltando 7 meses, né? Em 7 meses, muita coisa pode acontecer também.
Exatamente. Os nossos atletas principais se recuperando, quase todos eles já na pista, nas piscinas e nas competições de novo. Mas foi bom você me deu um ganchinho aí, falando dos mundiais agora do fim do ano. O último mundial que aconteceu foi o de Skate Street. A Raíssa Leal ficou com a medalha de prata. E isso é bom para a gente contar que o COB divulgou nos últimos dias como 20 medalhas conquistadas neste ano em campeonatos mundiais ou o paralelo equivalente ali a campeonatos mundiais, só que 3 dessas medalhas vieram de mundiais de skate que aconteceram sim em 2023, mas eram referentes a 2022, né, Gui? A gente teve ainda por causa da pandemia mundiais, competições importantes atrasadas ou que foram adiadas, então os mundiais de skate do ano passado ocorreram no começo desse ano de 2023, mesmo assim o COB contabilizou essas medalhas, por exemplo, uma delas da Raíssa Leal, o ouro, na verdade, no final das contas, em 2023, ela foi vice-campeã mundial. Explica direitinho o que aconteceu nessas contas, só para as pessoas não falarem, o Gui tá louco, ele tá falando 17 medalhas, mas na verdade são 20, são 17 contabilizadas em competições referentes a 2023. A gente vê isso muito no futebol brasileiro, né, Gui? Campeonatos que acontecem ou são terminados, sim, no ano seguinte, e na verdade são referentes ao ano anterior.
É isso, acho que assim, o COB tá no direito, o COB tem o critério que ele quiser, e exato, a gente faz o nosso critério, né? Na nossa cabeça, o nosso critério faz mais sentido 17 medalhas do que 20, porque a Raíssa, dentro das 20 medalhas que o COB estabeleceu, a Raíssa Leal tem 2. O ouro, como você falou, foi conquistado em janeiro de 2023 no Mundial, referente a 2022, e ainda 2 medalhas de prata no skate park, nesse mesmo Mundial do início de 2023, valendo por 2022. Aí acho que não seria justo a gente contar como 20 medalhas e sim 17 medalhas. O COB conta 20, a gente 17, e no final das contas a gente torce para que o Brasil tenha 30 medalhas ano que vem. Mas em 2023, os mundiais referentes a 2023 foram 17 medalhas, e aí deixando a gente um pouco, entre aspas, preocupado, se a gente tivesse um quadro de medalhas desse ano, somando todos os países, todas as competições e tal, o Brasil não seria top 15 do ranking mundial, na verdade não seria nem top 20, com essas 3 medalhas de ouro apenas, ficaria ali bem abaixo do que a gente espera, né? A gente acha que o Brasil tem condições de brigar ali para ser 13º, 14º, 15º, então por isso que ficou um pouco abaixo ali, fora do top 20, deixa a gente um pouco preocupado também, mas a gente espera que todos esses atletas, todos esses problemas que a gente falou que os atletas brasileiros tiveram, eles não tenham no ano que vem. Acho que de toda a lista que eu falei, eu não citei o Isaquias, né? O Isaquias Queiroz teve praticamente um ano sabático, não competiu o Mundial treinando só 3-4 meses, chegou no Mundial, foi 6º colocado, garantiu a vaga olímpica, mas não conquistou uma medalha e tá aí voltando aos treinos, vamos ver como é que ele vai ficar em 2024.
E é importante você ter trazido o nome dele. A gente não falou do Isaquias antes, porque a gente falava muito de contusão, né? Atletas brasileiros importantes que tiveram contusões, lesões durante o ano de 2023. Não foi o caso do Isaquias, foi uma opção pessoal dele ir para Ilhéus, ficar lá perto da família, como ele queria. Um ano mais tranquilo ali em relação a competições e treinamentos também. Mas aí a gente não aguenta, a gente traz bastidores, né, Gui? O Isaquias, que poderia voltar a treinar em Lagoa Santa, ainda não voltou com a seleção, e ao que tudo indica, pelo que a gente viu, inclusive em apresentações do COB relacionadas a 2024, o Isaquias deve continuar treinando em Ilhéus como uma sub-base, vou chamar assim, eles não usaram essa expressão, eu que estou usando. Lagoa Santa continua sendo a sede da canoagem brasileira, da seleção principal, mas o Isaquias vai continuar treinando em Ilhéus, o local que ele optou. Então, aquela mudança que a gente esperava, né, Guiar? Não, agora o Isaquias para 2024, às 50 e tantas semanas, vai voltar. 50 e tantas, não, 40 e tantas. Aumentei o ano dele aqui. Então, ele não, continua lá em Ilhéus por enquanto. Então, temos ainda um Isaquias modo 2023, começando 2024. Então, espero que as coisas se acertem, que ele treine, e ele vai treinar com certeza. Ele é um cara que gosta muito de ganhar e vai se preparar bem para a Olimpíada, mas ainda continuamos no Isaquias modo final de 2023, vamos dizer assim. Espero que a atualização agora no Natal seja bem feita ali no aplicativo Isaquias, para que em 2024 ele arrebente como todos nós esperamos. Ele que é uma dessas medalhas que provavelmente vai estar nas nossas contas ali nas perspectivas de 2024 na canoagem velocidade 1000. Então vamos torcer para que tudo dê certo nesse começo de ano de Isaquias, como a gente torce para que tudo dê certo no começo de ano de todos os outros atletas. Aqui, lembrando, no Prêmio Brasil Olímpico, o Pio, por exemplo, ganhou como retorno do ano, apesar do Mundial não ter sido como ele sonhava, mas ele já está retomando os treinamentos dele, visando um ano melhor. Lembrando de outros prêmios aqui no Prêmio Brasil Olímpico, só para citar, Flavinha ganhou como atleta da torcida, Flávia Saraiva, e a gente sabe o carisma dela. A revelação do ano ganhou a Duda, da ginástica rítmica. A Duda não deve ir para a Olimpíada, mas é uma grande esperança mesmo do Brasil, e a ginástica rítmica do Brasil, como a gente viu em 2023, é uma grande esperança. Então, é um ano de grandes esperanças, acho que é isso. E por falar em grandes esperanças, já vou emendar aqui nos Jogos Pan-Americanos, que esses sim dão sempre grandes esperanças ao Brasil, né? E o Brasil, como você disse, bateu diversos recordes nesse Pan-Americano de Santiago no Chile. Agora, outubro, novembro acabou. Isso dá uma perspectiva boa pra gente em 2024. Mas falando desse Pug, foi um Pan não acima do esperado, porque a gente esperava um Pan muito bom do Brasil, mas com grandes notícias vindo lá do Chile, certo?
Foi muito bom. O Brasil terminou com 66 ouros, 73 pratas, 66 bronzes, 205 medalhas no total, recorde de ouros, recorde do total, segunda posição no quadro de medalhas. Acho que todas as metas estipuladas foram alcançadas, acima da projeção. Minha projeção era uns 60 ouros e 199 medalhas no total, deu 66 ouros e 205 no total. Então foi um Pan muito, muito, muito bom mesmo para o Brasil. A ginástica foi o grande destaque, somando a artística. A rítmica teve 100% de aproveitamento, tinha 8 ouros em disputa, levou os 8 ouros. A ginástica foi muito bem também. A Rebeca Andrade tirou quase uma nota 10 no salto, né? Ela foi campeã com uma nota ali 9,7. A gente, desde quando a gente teve o novo código instituído na ginástica artística em 2006, ninguém conseguiu nota 10, já são aí quase 20 anos, 18 anos com o novo código, e ninguém tirou nota 10, ela tirou quase ali o 9,7. Então, para a ginástica foi um Pan muito legal, também foi um Pan muito bom para a natação, para o judô, acho que o atletismo, acho que a maioria dos esportes do Brasil fez ali o que tinha que fazer nos Jogos Pan-Americanos, que é conquistar muitas medalhas. Difícil falar em marcas dos Jogos Pan-Americanos, porque ali, fim de outubro, começo de novembro, todo mundo estava cansado, final de temporada, estava um baita frio lá em Santiago. Então, difícil alguém ter feito uma marca que você fale, pô, o cara, sei lá, no arremesso do peso, o Darlan foi campeão, beleza, mas com uma marca que não vai dar medalha para ele na Olimpíada. Mas ele foi para os Jogos Pan-Americanos para ganhar ouro, não para arremessar 22,60, que é a melhor marca da vida dele. Foi lá, conquistou ouro. Então a gente viu muitos bons resultados ali no Pan, e acho que o grande destaque no geral assim, do Pan foi o boxe, porque o boxe conquistou o recorde de medalhas, foram 12 medalhas, 4 delas de ouro, liderou o quadro de medalhas e ainda pegou 9 vagas olímpicas para Paris. Então acho que o boxe fez o combo muito bom ali nos Jogos Pan-Americanos, porque aqui nas Américas o boxe é muito forte, então tivemos vitórias contra atletas medalhistas olímpicos, contra atletas medalhistas em mundiais. 9 vagas olímpicas, 4 ouros, recorde de medalhas. Acho que o boxe foi o grande resumão aí do Pan, que foi muito bom para o Brasil.
Não, foi maravilhoso mesmo. Acho que o pessoal do boxe estava com essa mente muito clara do que eles queriam ali, que eram as vagas mais as medalhas, e se comprovou que o Brasil sim tem um país muito forte no boxe. Aliás, eu estava vindo para cá hoje, coincidentemente vindo para a TV Globo e falando com o Uber, sempre um bom papo, quer dizer, às vezes é um bom papo, às vezes não é bom nem bater papo com o Uber, mas enfim, voltando, ele falando de esporte olímpico, ele me perguntou, né, o Brasil não é mais bom no futebol, né, o Brasil é bom no quê agora? Daí eu falei, o Brasil é bom no boxe, o Brasil é bom na ginástica, o Brasil é bom no combo skate surf ali, e eu acho que daí vão vir a maioria das medalhas do Brasil no ano que vem. E ele ficou contente e ficou surpreso com o boxe, Gui. Ele falou assim, o Brasil é tão bom assim no boxe. Eu falei, acho que ele estava mais acostumado com o boxe do Mike Tyson, o boxe profissional de décadas atrás, mas eu contei que o boxe brasileiro, o boxe feminino do Brasil, por exemplo, tem grandes chances de trazer muitas medalhas de Paris no ano que vem, assim como a ginástica, assim como Rebeca, né? Acho que mais precisamente a Rebeca. E o, se o Pan consolidou a Rebeca ali como a grande estrela do Brasil, acho que trouxe para a gente também essa, esse brilho da ginástica rítmica como a modalidade, o esporte que a gente pode prestar atenção, se não para ganhar medalha agora em Paris, e elas vão com chance de ganhar, mas para próximas Olimpíadas, para as próximas Olimpíadas, é um esporte que a gente vai ter que ficar muito atento mesmo, assim, porque me parece uma geração muito boa e uma modalidade muito bem estruturada ali para os próximos jogos. Então vamos ouvir falar muito bem, e acho que o Pan foi muito importante para ela. Elas mostraram que agora são a grande potência das Américas, o que não era um fato alguns anos atrás. Então, um destaque muito positivo para o boxe, para a ginástica. No Pan, o skate street fez o que tinha que fazer, o parque ainda não conquistou as duas medalhas de ouro, mas a Raíssa foi muito bem. Enfim, o skate no Pan foi o que a gente esperava e mostrou que somos uma potência também, não só aqui no continente, mas mundialmente. Então acho que eu ficaria com esses esportes que você também destacou como os destaques do Pan. Como você disse, estava um Pan, quem não estava no fim do ano, estava logo no comecinho do ano, já estava começando a preparar 2024, então o período realmente não ajudou, e o clima em Santiago não ajudou, porque fez muito frio mesmo alguns dias, e em outros fez muito calor, então os extremos estavam deixando a galerinha meio doentinha, assim, vamos tratar assim, que o clima não ajudou muito a saúde dos atletas lá, claro, com outros probleminhas. O Pan não foi um Pan perfeito, não foi o melhor Pan de todos os tempos, como costuma ser a cada edição. O Pan teve vários problemas mesmo, tanto de estrutura ali, a Vila Olímpica, vamos recordar aqui para dar um exemplo, não tinha água quente nos primeiros dias. O próprio time do Brasil teve que botar a mão na massa para deixar a vila do jeito que os atletas mereciam ali, pelo menos o prédio do Brasil. Então foi um bom trabalho, realmente um bom trabalho no COB nessa missão lá em Santiago, mas não foi o Pan para bater recordes, para conseguir boas marcas. O Brasil fez o que pôde e conquistou as vagas que podia. Você citou lá o handball no começo, né? As meninas do handball, o handball feminino do Brasil novamente campeão, conseguiu a vaga, já o handball masculino não. Enfim, foi um Pan importante para o Brasil pelas marcas, mas pelas conquistas, né? Não pelas marcas, pelos ouros e também pelas vagas. Então já vamos passar para essa terceira e última parte aqui do podcast de hoje, do episódio de hoje do Rumo ao Pódio, falando um pouco dessas classificações olímpicas. Eu sei que agora a gente já vai entrar com um pezinho ali em 2024, falando um pouco das perspectivas para o ano que vem, mas foi um ano de boas notícias. A gente que tinha que garantir vaga já garantiu, e que joga a gente também, Gui, para a expectativa de um ótimo desempenho das mulheres, né? Assim, acho que foi um assunto recorrente aqui durante todo o ano, das mulheres brasileiras se destacando no Pan, pela primeira vez na história, conquistando mais medalhas do que os homens. Também foi um ano que as mulheres se garantiram muito bem ali nos Jogos Olímpicos do ano que vem, o que é ótimo, que se já garante uma preparação com antecedência. Eu acho que já pode começar a falar desse ano de 2024 com um toque feminino na delegação brasileira, né, Gui?
Pelas contas aqui que eu tenho, o Brasil está com 148 vagas nas Olimpíadas do ano que vem, sendo dessas 92 das mulheres e 46 dos homens, tá? Exatamente 66% da vaga das mulheres e 33% para os homens. Esse número vai mudar, claro. Por exemplo, o futebol feminino já tem a vaga, o masculino pode conquistar. O handball feminino já tem a vaga, o handball masculino pode conquistar. Rugby feminino já tem a vaga, o rugby masculino é muito difícil, mas pode conquistar. Então, assim, a gente pode ser que os homens garantam vagas nos esportes coletivos, esse número se aproxime, mas ao que tudo indica, as mulheres serão maioria na delegação brasileira nas Olimpíadas do ano que vem. E assim, mais do que maioria em número de atletas, ao que tudo indica, as mulheres serão maioria no número de medalhas. Se a gente pegar aquelas 17 medalhas dos campeonatos mundiais desse ano, foram 10 para as mulheres e 7 para os homens. Então, as mulheres serão maioria, muito provavelmente, também nas medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos de 2024. Passando aqui rapidamente, só pelos esportes que o Brasil tem vaga, não vamos ficar especificando muito, mas o Brasil já está classificado no tiro com arco, no atletismo, no boxe, na canoagem, no ciclismo, nos saltos ornamentais, no hipismo, no futebol feminino, na ginástica, no handball feminino, pentatlo moderno, rugby feminino, vela, tiro, surf, natação, tênis de mesa, tênis e o vôlei, tanto masculino quanto feminino, conquistaram a vaga. Eu acho que a grande conquista dessas 148 vagas foram as conquistas do vôlei, porque foram seleções que estão entre as favoritas ou as candidatas ao pódio na Olimpíada do ano que vem, mas sofreram para conseguir essa vaga, né? O Brasil jogando em casa, começou mal o pré-olímpico, foi aos trancos e barrancos tal, e no fim conseguiu a vaga olímpica vencendo a Itália, que é a atual campeã mundial, por 3-2 em casa no Maracanãzinho. Então, o vôlei masculino teve um ano, o pior ano desse século do vôlei masculino, com certeza foi esse de 2023, mas terminou por cima. Uma vitória contra a Itália, campeã mundial em casa, garantindo a vaga. Em casa, no caso, no Maracanãzinho, e com novos nomes do vôlei surgindo, tipo o Darlan foi o grande destaque do time classificado para a Olimpíada. E a seleção feminina sofreu também, mas venceu o Japão no pré-olímpico, 3-2, o ginásio lotado, aí foi no Japão, né? Aí foi fora de casa, 13 mil pessoas lá no ginásio no Japão, e o Brasil conseguiu a vaga vencendo o Japão por 3-2. Então, acho que no fim, assim, queria ter mais vagas olímpicas? Queria. Acho que ficou um gostinho de quero mais na ginástica masculina, que não pegou a vaga por equipes por 0,166 pontos no Mundial, né? As 12 primeiras seleções garantiam a vaga em Paris, o Brasil foi 13º. E o handball masculino, que a gente sempre acompanha e torce nos Jogos Pan-Americanos para ser campeão e conquistar a vaga. Dessa vez a Argentina venceu, o Brasil vai ter que conquistar a vaga agora pelo pré-olímpico mundial do ano que vem. Lembrando que em 2019 o Brasil conquistou a vaga por esse pré-olímpico, né? Perdeu o PAN de 2019 para o Chile na semifinal, mas depois pegou a vaga olímpica pelo pré-olímpico. Em 2016 o Brasil já estava classificado para a Olimpíada por ser sede. Em 2011 o Brasil perdeu o PAN para a Argentina, ficou fora. Em 2012, 2007 e 2013 o Brasil ganhou da Argentina. Então tem esse ganho e perde da Argentina a cada 4 anos. Infelizmente dessa vez o Brasil perdeu no handball. Então acho que esse é o saldo das vagas olímpicas. Vagas olímpicas sim, o ano bom. As medalhas em mundiais eu falei ficou bem abaixo do esperado, mas vagas olímpicas bom, só não ficou ótimo por causa do handball e da ginástica masculina.
Perfeito, o handball ainda tem chance de se classificar no pré-olímpico mundial, que é sempre muito difícil, porque é contra europeus, assim como o basquete, né, tanto feminino quanto masculino, ainda tem pré-olímpicos muito complicados envolvendo disputa contra europeus na Europa, na maioria das vezes, então são vagas difíceis de o Brasil conquistar. Lembrando que o COB, inclusive, pensa em bater o recorde de número de atletas enviados, mas eles vão depender basicamente dessas seleções coletivas se classificarem, então é um ano ainda longo para o Brasil classificar muitas seleções. No futebol que a gente falou aqui, o futebol brasileiro não passa pelo melhor momento, a gente não precisa ficar explicando isso aqui no Rumo ao Pódio, quem liga a TV ou lê qualquer jornal ou site sabe disso, mas se uma seleção masculina do Brasil de repente consegue essa vaga na classificação, na seletiva para as Olimpíadas, chega lá com enorme chance de medalha. Basta lembrar que o Brasil é atual bicampeão olímpico, não tinha conquistado medalha de ouro no futebol desde sempre, e de repente é o atual bicampeão, então não dá para duvidar também do futebol brasileiro. Eu, assim, claro que eu não vou duvidar aqui, mas pensando que a França vai estar em casa com uma baita seleção e com provavelmente todo mundo jogando, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Brasil classificando, o Brasil chega favorito, e infelizmente na ginástica artística masculina essa chance da equipe já não vale mais, né? O Brasil tem uma vaga garantida já com o Diogo Soares, tem mais uma vaga ainda não nominal e pode ter uma terceira, mas a equipe completa, como a equipe feminina do Brasil, não teremos na Olimpíada, infelizmente, mas teremos a equipe feminina completa lá com Rebeca e toda a trupe buscando medalha, por que não? Elas foram vice-campeãs mundiais por equipe, então também o Brasil com chance na ginástica artística feminina por equipes. E no final das contas, lembrando desses nomes todos de esportes que você falou, Gui, a gente também vai chegar numa Olimpíada com grandes chances de novas medalhas, né? Não só novos medalhistas, mas novos esportes medalhando. A gente até brincou esses dias, o grupo dos T's ali tá cheio de notícias boas, né? O tênis conquistou na última Olimpíada a primeira medalha, mas o tênis de mesa com o Hugo Calderano, depois do Hugo terminar o ano novamente no top 5, no top 5 do ranking mundial, vai chegar com chance. O tiro com arco de Marcos da Almeida, que já falamos aqui, também teve um 2023 muito bom, vai chegar forte em 2024. O triatlon, a gente tem o triatlon masculino do Brasil, principalmente com bons atletas, não é só um bom atleta, então vai chegar brigando por medalha. Quem mais de ter? O do trampolim, né? A ginástica de trampolim. Sim. O Brasil com os 3 T's ou 4 T's, com grandes chances de novas medalhas na Olimpíada, e é assim que se constrói um país com mais chances de medalha. É assim que o Brasil, se um dia sonhou em ser top 10 da Olimpíada e ainda tem chance de conquistar isso já nas próximas Olimpíadas, vai precisar ampliar o leque de esportes. Isso a gente já ensinou aqui durante o ano, vai ter que conquistar medalha em mais esportes para chegar mais longe no quadro de medalhas, e acho que esses T's aí são os principais, né, Gui?
E o Brasil sempre tem um esporte novo estreando no quadro de medalhas. Em 2008, pela primeira vez, o Brasil ganhou medalha no taekwondo. Em 2012, o Brasil ganhou medalha pela primeira vez na ginástica. Em 2016, vieram as primeiras medalhas da canoagem. Em 2021, veio medalha no tênis, que esses todos os esportes estreando no quadro de medalhas. Eu tenho certeza que ano que vem, algum esporte ou alguns esportes vão estrear. Difícil a gente saber qual, porque o Brasil tem essas chances aí. Como você falou, tênis de mesa, o Hugo Calderano é quinto do ranking mundial, vão ter 2 chineses, vai ficar uma briga muito forte pela essa terceira vaga no pódio, pensando que a China já vai ter essas 2 medalhas, ouro e prata, provavelmente, e aí vai ficar uma briga muito forte por um hipotético bronze, e o Hugo Calderano está nessa briga. No tiro com arco, acho que a maior chance do Brasil dessa medalha inédita, né? O Marcos da Almeida não só é líder do ranking mundial, como ele tem ido ao pódio em todas as competições que tem disputado. Então, ele ganhou o Finals da Copa do Mundo, ele ganhou uma etapa da Copa do Mundo, ele foi bronze no Campeonato Mundial, ele está sempre presente no pódio, ele é o atleta mais regular da atualidade. Então, se a gente tiver que apostar em um atleta do tiro com arco do mundo que vai ao pódio na Olimpíada, é o Marcos Almeida. Vai ser ouro, vai ser prata, vai ser bronze, aí é muito detalhe, mas ao que tudo indica, ele é favorito à medalha, né? No tênis de mesa, o Calderano não é favorito, ele é candidato à medalha. No triatlo, a gente tem o Miguel Hidalgo e o Manuel Messias, cada um com as suas características. A gente fez um programa muito legal com o Miguel Hidalgo recentemente aqui, que ele explicou a corrida do Manuel é melhor, mas o Miguel está mais consistente, enfim. Mas a gente tem essas duas chances de medalha mais no grupo dos que podem surpreender do que no grupo dos favoritos. Uhum. E a gente tem também o trampolim, que mostrou durante todo o ano a ginástica de trampolim que o Brasil vai brigar sim por medalha. O Brasil colocou 2 atletas na final do Mundial. A Camila caiu, acabou ficando em 8ª, a Alice foi 6ª colocada, mas tinha sido 3ª nas eliminatórias. Então, o Brasil vai chegar com chance de medalha no trampolim também, não como favorita, mas como candidata. Então, são esses esportes novos que podem incendiar aí o quadro de medalhas do Brasil, fazer com que o Brasil cresça e bata esse recorde de medalhas, que é 21, né? O Brasil ganhou 21 medalhas em Tóquio, e a minha projeção é que o Brasil ganhe 22 agora, nos Jogos de Paris 2024. Lembrando sempre que tem também outros esportes que podem estrear. Esgrima, por exemplo, Nathalie Mooijhuizen está ali entre as primeiras do ranking mundial, conquistou medalhas no circuito mundial do ano passado. Vamos ver como é que ela vai nesse circuito mundial esse ano, 2024 agora, nas prévias das Olimpíadas, para ver se ela vai chegar como favorita ao pódio ou candidata. Mas eu tenho certeza que ela vai chegar com chances de medalha. A gente pode pôr a esgrima aí, essas possibilidades de estreia no pódio. Lembrando que a esgrima também jamais foi ao pódio para o Brasil.
Não, perfeito, perfeito. A gente fala de perspectivas nos primeiros programas do ano que vem, mas eu estive com a Nathalie esses dias aqui em São Paulo. Ela fez aquela passagem que ela faz anual pelo Brasil, e ela é número 3 do ranking mundial, e ela confirmou aquilo que a gente sempre fala, Gui, que assim, a esgrima, principalmente a espada, que é a arma dela, ela continua achando que é impossível fazer uma previsão hoje, que não há uma regularidade tão grande de nenhuma das atletas, então vão ter lá 10 brigando por chance de medalha, como a gente já tinha visto no Rio 2016, em Tóquio em 2020, 2021, então Nathalie continua, sim, empolgada com a chance de ganhar a medalha, mas ela não gosta muito dessa perspectiva, porque ela diz que a esgrima provavelmente, e a gente sempre fala isso, né? É o esporte menos possível de fazer a previsão, porque ele muda muito e tem muita gente com chance, mas é isso, mais uma chance de medalha, e pode ser, inclusive, a primeira medalha do Brasil, né? A espada feminina continua sendo no primeiro dia ali de Olimpíadas, mas isso é papo para o dia 27 de julho do ano que vem, quando estaremos, espero eu, lá em Paris já, comentando sobre tudo isso que a gente passou o ano aqui falando, Gui, e agora aquele momento que eu te agradeço de novo por esse ano espetacular, trabalhando bastante. Eu estou ficando até sem voz já nesse final de ano, de tanta coisa que a gente falou, comentou e curtiu aqui junto. Foi um enorme prazer, como sempre, fazer o Rumo ao Pódio com vocês. com vocês, porque o JP está aqui na minha frente e acompanhou 99,99% das nossas edições. Tivemos outras convidadas que brilharam também aqui com a gente, principalmente Giovana Pinheiro, sempre atenta, sempre conosco aqui no podcast. Então a gente aproveita para agradecer a todos os atletas, todo mundo que passou por essa mesinha que eu estou aqui no estúdio, mas todo mundo que esteve em casa e entrou com a gente para bater um papo, sempre aqui muito descontraído, muito gostoso, muito prazeroso. É um momento da semana que me dá aquele prazer, aquele alívio de bater um papo muito legal, principalmente com você, Gui. Então, brigadão, brigadão mesmo. Daqui a pouco é Feliz Natal, a gente vai se falar até lá. Daqui a pouco é Feliz Ano Novo, a gente vai se falar até lá. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui em janeirão, neste 2024 que vai começar. Ano Olímpico é sempre muito legal. Gui, brigadão, hein? Braço, vale. Grande abraço para você.
Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. E vamos para mais um ano, né? A gente fez em 2019, 2020, 21, 22, 23. A gente está completando quase 5 anos de podcast rumo ao pódio. Vamos para mais, muitos mais anos aí, claro, a expectativa para a Olimpíada de Paris. Valeu, Marcel, e um abraço para todo mundo.
Valeu, valeu, Gui, é isso, expectativa é enorme. Acho que o resumo desse 2023 foi isso, foi um ano de muito trabalho. Seus números não foram os melhores possíveis, tanto para o esporte olímpico brasileiro, quanto para o Brasil, ou para todo mundo, os números deixam uma expectativa de 2024 muito bom. Então, Guilherme Costa, muito obrigado. Como vocês sabem, o Gui produz comigo o Rumo ao Pódio aqui semanalmente desde 2019, como ele lembrou. Vamos entrando em mais um ano que terá edição também de João Pedro Brandão aqui com os ouvidos e as mãos muito atentas a cada segundo, nosso Google humano que salva a gente diretamente neste podcast aqui. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá nas suas páginas especiais, nos seus aplicativos de podcast, nos seus agregadores ou lá na página do gege.globo/rumoaopodio. Você pode escutar qualquer um dos últimos episódios que fizemos. É isso, gente. Vamos chegando ao final de 2023, agradecendo muito, 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 muito vocês. Conheci muita gente que escuta o Rumo ao Pódio pessoalmente esse ano, então abraço a todos vocês que eu consegui encontrar em algum lugar deste mundo, e abraço também para quem eu não consegui encontrar e a gente, quem sabe, se encontra em 2024. É isso. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Daqui a pouco é Ano Olímpico. Tchau, tchau!